história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná nesse sábado 6 de dezembro de 2025. Está começando Frente Ampla de Notícias na Difusora do Paraná AM 970 95 FM. Vamos aos principais destaques então da edição de hoje, começando. Logan Malman.
Seminário Nacional de Segurança Pública reúne cerca de 230 policiais federais de todo o país.
César Heck.
Roda de Natal de Pato Bragado segue hoje e amanhã, conquistando toda a região. Participação é gratuita. Natal Feliz Difusora, Domus e Sesc começa daqui a pouco na Católica.
Claudinei Domingues.
Psicólogo do CRAS de Entre Rios do Oeste representa o Paraná em evento nacional. Destaque Esportivo 2025 será na próxima terça-feira em Marechal Rondon.
Adriel Marcelo.
Agro Show Copagril abre o calendário agropecuário do Paraná em 2026.
Carla Escher.
Criada no TSE, a Federação Partidária Renovação Solidária, formada pelo Solidariedade e pelo Partido Renovação Democrática.
Maico Bicker.
Programação Natal e Marechal, Luz e Encanto, começa hoje.
Antônio dos Santos.
Celebração do culto do Dia da Bíblia será neste domingo em Nova Santa Rosa.
Guilherme Heisen.
Brasil vai iniciar a jornada na Copa do Mundo contra Marrocos. Quedas e vaga no G5, o que vale cada jogo da última rodada na Série A do Campeonato Brasileiro. Flamengo embarca daqui a pouco ao Catar para disputar a Copa Intercontinental.
Gladstone Pacheco.
Nos 60 anos da FAEMP, evento reúne mais de 4 mil produtores e produtoras. Após a atuação do sistema FAEMP, análise dinamizada do CAR é regulamentada no Paraná.
Jorge Bahia.
Paraná se torna o quinto maior eleitorado do país.
E ainda nesta edição do Frente Ampla, eletrônicos são furtados de apartamento em Marechal Cândido Rondon. Garota de programa é agredida após ato de relação sexual. Homem é baleado enquanto caçava no interior de Mercedes. Vestibular da Unioeste será amanhã em 8 cidades do Paraná e uma do Mato Grosso do Sul.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 6 de dezembro de 2025. Uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada ontem para o registro de uma ocorrência de furto. No local, os solicitantes relataram que estavam realizando mudança de residência por conta própria, levando pertences em um veículo, e ao saírem do apartamento deixaram a porta aberta. Ao retornar para continuar o trabalho, um deles percebeu que um televisor da marca LG e um tablet da marca Multilaser haviam sido furtados. O outro morador, do mesmo endereço, relatou que também havia deixado a porta de entrada apenas encostada e, ao retornar, percebeu que seu PlayStation 5 havia sido furtado. Diante do exposto, a equipe realizou patrulhamento nas imediações, porém, não localizou suspeitos e nem os objetos furtados. Posteriormente, o boletim foi lavrado e encaminhado para a Polícia Civil. Também policiais militares e Marechal Cândido Rondon registraram nesta sexta-feira um caso de lesão corporal. No local, o solicitante relatou que seu irmão, morador de uma residência aos fundos e usuário de drogas, após ter mantido relação sexual com uma garota de programa, também usuária de drogas, supostamente em troca de entorpecentes, se recusou a pagar, a agrediu fisicamente e, mediante violência ou grave ameaça, subtraiu também o celular dela. A vítima foi até a sua residência e pediu socorro e ele acionou então a polícia militar. Após o ocorrido, o autor evadiu-se do local, assim como a garota. Os policiais foram até a residência da mãe da suposta vítima. No entanto, a mesma também não soube precisar o paradeiro da filha. O caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil para apuração. Já na madrugada de ontem, 5 de dezembro, por volta de 3 horas e 45 minutos, policiais militares do destacamento de Mercedes foram solicitados a comparecer na Unidade Municipal de Saúde, onde havia dado entrada um homem alvejado por disparos de arma de fogo. Ele relatou que estava caçando animais silvestres na região de São Marcos, próximo à Igreja Católica, quando escutou disparos. No entanto, não soube informar com precisão de qual direção partiram os tiros, apenas sentiu que foi alvejado. A servidora da unidade de saúde disse que, por volta de 2 horas da madrugada ontem, um rapaz não identificado fez o encaminhamento da vítima. Já a médica que fez o atendimento disse que foi possível constatar em torno de 5 perfurações ocasionadas pelos disparos. No antebraço esquerdo, uma perfuração no antebraço direito, ocasionando inclusive uma fratura, e 3 perfurações na região glútea. Devido ao estado de saúde da vítima, após as informações repassadas à equipe, ele foi transferido para a UPA 24 horas na cidade de Guaíra. O caso foi encaminhado também para a 47ª DRP em Marechal Cândido Rondon para futuras investigações. AgroShow Copagril promete edição histórica em 2026. Evento abre o calendário agropecuário do Paraná com o tema Raízes do Progresso. É isso, Adriel Marcelo. Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Sim, o AgroShow Copagril 2026, nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2026, na Estação Experimental Copagril, em Marechal Cândido Rondon, marcará oficialmente a abertura do calendário de eventos agropecuários do Paraná do próximo ano. A cooperativa já intensifica os preparativos para mais uma edição que promete movimentar o agronegócio regional com inovação, tecnologia e oportunidades de negócios. Com o tema Raízes do Progresso, a próxima edição reforça o compromisso da Copagril em oferecer um evento construído para fortalecer a eficiência produtiva e a tomada de decisões no campo. Após a reformulação do formato, a feira chega a 2026 com uma proposta ainda mais completa, proporcionando aos visitantes uma experiência de conhecimento enriquecedora e alinhada às demandas atuais da agricultura de alta performance. A edição reunirá cerca de 200 expositores, trazendo ao público máquinas e implementos agrícolas, equipamentos para suinocultura, avicultura, psicultura e bovinocultura, além de soluções em biotecnologia, sementes, agroquímicos, energia solar, veículos, crédito de carbono e instituições financeiras. A diversidade de segmentos reforça o potencial da feira como um dos principais polos de atualização técnica e comercial da região. O evento se destaca também como uma grande oportunidade de negócios, conectando produtores, fornecedores, especialistas e representantes de toda a cadeia produtiva. Nos 3 dias, os visitantes encontrarão ambientes de palestras, parcelas de demonstração de cultivos e 2 salas de negócios exclusivas para as áreas agrícola e pecuária, visando oferecer condições comerciais diferenciadas e atendimento personalizado, fortalecendo o relacionamento entre cooperados, parceiros e indústrias. A expectativa é de que milhares de pessoas participem do evento, incluindo agricultores, técnicos, pesquisadores e estudantes. Além das vitrines tecnológicas e demonstrações práticas, a feira deverá apresentar discussões relevantes sobre novas tecnologias, tendências de mercado e inovações que impactam diretamente a produtividade e a sustentabilidade no campo. O AgroShow Copagril 2026 conta com grandes marcas como patrocinadoras Ouro, Bayer, Grupo Abiagro, Singenta e Corteva. Na área pecuária, a empresa Uniclean é a patrocinadora, fortalecendo ainda mais as conexões estratégicas do evento com empresas de referência no setor. Com uma programação dinâmica e voltada à evolução do agronegócio, o AgroShow Copagril reafirma seu papel como plataforma de inovação, conhecimento e oportunidades, ampliando o alcance tecnológico e fortalecendo o desenvolvimento dos produtores rurais da região.
Celebração do culto do Dia da Bíblia reunirá a comunidade cristã neste domingo em Nova Santa Rosa. Que horas e em que local, Antônio dos Santos? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Sim, Regis, será amanhã às 19h30 no Teatro Municipal Gustavo Fischer em Nova Santa Rosa. O culto em celebração ao Dia da Bíblia, data comemorada anualmente no segundo domingo de dezembro por todas as igrejas cristãs. O evento integra a programação do Natal da Família 2025 e destaca a centralidade da Palavra de Deus como fonte de vida, fé e orientação para toda a humanidade. O culto é organizado pelo Conselho de Ministros Religiosos de Nova Santa Rosa e contará com a pregação do pastor Marcos Prediger da Igreja Congregacional. O momento de louvor será conduzido pelo grupo de adolescentes da Primeira Igreja Batista e haverá ainda a participação especial do coral da Igreja Luterana São Mateus. Durante a celebração, também acontecerá a posse da diretoria do Conselho de Ministros para o ano de 2026, eleita na reunião realizada no último dia 1º de dezembro, durante o jantar de confraternização promovido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Na ocasião, foram eleitos presidente, pastora Nádia Cristina Engler, da ISLB, vice-presidente, pastor Ivo Kiel, da ISB, e primeiro secretário, pastor Remy Ronze, da ILB. A comunidade está convidada a participar desse momento de unidade, fé e celebração.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 6 de dezembro de 2025. Com recorde de inscrições, o vestibular UniOeste 2026 acontece amanhã, domingo, com mais de 15 mil candidatos inscritos nos 67 cursos ofertados. A prova será aplicada em Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Toledo, além de Curitiba, Guarapuava, Maringá e também em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Os candidatos devem comparecer no local da prova durante a manhã e a tarde amanhã. Faltar em um deles, tanto pela manhã quanto à tarde, elimina o candidato automaticamente do processo de seleção. Além disso, os inscritos devem se atentar aos horários de abertura e fechamento de portões. Pela manhã, serão abertos às 7h30 e fechados às 8 horas. Já no período da tarde, os portões abrem às 1h30 e fecham às 2 horas, segundo o horário de Brasília. E o Paraná se torna o quinto maior colégio eleitoral do Brasil. Jorge Bahia traz informações. Boa tarde, Bahia.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral confirmam que o Paraná atingiu a marca de 8.411.481 eleitoras e eleitores aptos a votar, se tornando o quinto maior colégio eleitoral do país. Em 2024, o número de eleitores era de cerca de 8.600.000, mas devido ao cancelamento de títulos de eleitor irregulares, o número reduziu. Atualmente, o estado de São Paulo possui o maior número de eleitores, com 33.483.120 pessoas, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro, em quarto lugar, e o estado da Bahia. Neste ano, até o momento, a Justiça Eleitoral do Paraná realizou 325.426 atendimentos ao eleitorado, que inclui serviços voltados ao alistamento, à transferência, à revisão e à emissão da segunda via do título de eleitor. Parte desses atendimentos aconteceu devido aos projetos e iniciativas do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, como o projeto Cidadania Plena, que busca levar os serviços da JE a populações e comunidades de difícil acesso do estado. Para o presidente do TRE Paraná, desembargador Sigurd Roberto Beckson, os projetos e campanhas realizados durante o ano foram importantes para incentivar os paranaenses a tirarem o título de eleitor ou regularizarem sua situação eleitoral. O presidente ainda destaca o incentivo aos jovens para se tornarem eleitores ou eleitoras antes da obrigatoriedade do voto e a participação de pessoas idosas que representam um exemplo de cidadania e participação política. Na região oeste, os municípios com mais de 100 mil eleitores são Cascavel, com 236.769, Foz do Iguaçu tem 204.871 eleitores e Toledo com 105.885 eleitores.
Bem, quatro federações partidárias, reunindo no total 9 legendas, foram criadas também pelo Tribunal Superior Eleitoral. Uma delas, nessa semana, Carla Escher. Boa tarde.
Boa tarde, Regis. De fato, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral deferiu em sessão administrativa nesta semana o pedido de criação da Federação Partidária Renovação Solidária, formada pelo Solidariedade e pelo Partido Renovação Democrática, o PRD. Com a decisão, agora as legendas vão atuar de forma unificada em todo o país, com a obrigatoriedade de permanecerem juntas em um mesmo bloco por pelo menos 4 anos. De acordo com a relatora do pedido, ministra Estela Aranha, o requerimento de constituição da federação partidária foi apresentado com toda a documentação necessária para que as legendas que a integram atuem como uma única agremiação, atendendo ao que a lei exige para a formação de uma federação de 2 ou mais partidos. A partir de 2021, com a aprovação da Lei nº 14.208/2021, o cenário político brasileiro passou a contar com um novo tipo de associação entre partidos, as federações partidárias. Por meio das federações, 2 ou mais legendas com afinidade programática podem se reunir para atuarem como se fossem uma única agremiação. De acordo com a legislação, essa união deve vigorar por pelo menos 4 anos e tem abrangência nacional. Ao adotarem essa estrutura conjunta, as federações passam a funcionar como um teste para eventuais fusões ou incorporações entre as legendas integrantes. A possibilidade de reunião de legendas em federações partidárias passou a vigorar já para as eleições de 2022. Com o registro da Federação Renovação Solidária, 4 federações partidárias já foram aprovadas pelo TSE, abrangendo 9 legendas. São elas: Federação Brasil da Esperança, FE Brasil, Partido dos Trabalhadores, o PT, Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e Partido Verde, o PV. Federação PSDB Cidadania, Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, e Cidadania, o Cidadania. Federação PSOL, Rede, Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e Rede Sustentabilidade, Rede. E Federação Renovação Solidária, Solidariedade e Partido Renovação Democrática, o PRD.
Bem, o Campeonato Brasileiro, que já tem o Flamengo campeão, termina no final de semana. Temos também Jogos Abertos do Paraná. Vamos às principais notícias do esporte com Guilherme Reisner. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E nós começamos o giro de informações pelo esporte, falando sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Dos 10 jogos da última rodada do Brasileirão neste final de semana, 8 prometem agitar e promover movimentações importantes nas 2 pontas da tabela. A rodada que será aberta hoje às 18h30, com um confronto que não vale absolutamente nada. No Maião, Mirassol contra o Flamengo. Mirassol já está garantido no G4 do Brasileirão e o Flamengo é o atual campeão. Inclusive, falando sobre o Flamengo, aproveitando aqui, Guerreiro, o campeão da Libertadores, o Mengão, disputa a Copa Intercontinental na semana que vem no Catar. O primeiro compromisso é na quarta-feira contra o Cruz Azul. Já campeão brasileiro, o rubro-negro sai do Rio de Janeiro daqui a pouco e desembarca amanhã, no início da tarde. O Flamengo fretou uma aeronave somente com assentos executivos, pensando no conforto da delegação, inclusive por ser uma viagem muito longa. Bom, é importante mencionar que o Mengão precisa vencer o Cruz Azul para avançar à próxima fase e enfrentar o Pirâmides do Egito no sábado. Caso avance, a final é contra o PSG, o campeão da Champions. Todos os jogos serão às 14 horas pelo horário de Brasília. Vamos voltar a falar sobre o Brasileirão, porque os demais jogos, Guerreiro, Todos eles serão amanhã às 4 horas da tarde. Um confronto muito importante entre Internacional e Bragantino, no Beira-Rio. O jogo vale a vida do Colorado na Série A. O Inter é o atual 18º colocado, precisa vencer e ainda contar com tropeços os times que vêm acima para se manter na elite do futebol nacional. Para o Bragantino, vale o sonho de um G8. O Massa Bruta precisa vencer e torcer por uma derrota do São Paulo para se tornar o 8º colocado. Os demais jogos, Vitória e São Paulo. Leão da Barra tenta se manter na Série A. A equipe abre o Z4 e se salva somente se vencer e contar ao menos com o tropeço dos rivais que vem acima. O São Paulo precisa só de um empate para se manter na 8ª colocação. Botafogo e Fortaleza, no Engenhão. O Fortaleza joga pela permanência na Série A. O Leão do PC deixou a zona de rebaixamento na rodada passada e precisa vencer para não depender de nenhum outro resultado. Já o Botafogo sonha com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Vale muito esse jogo. Santos e Cruzeiro. O Santos, mais aliviado, precisa de uma vitória para se garantir de vez na Série A. Se perder ou empatar, precisará torcer por tropeços de dois rivais que vêm atrás. Já o Cruzeiro joga com foco total na final da semifinal da Copa do Brasil, que acontece na semana que vem. Ceará e Palmeiras. O Vozão tenta permanência na elite. Uma vitória livra a queda do rebaixamento, mas um empate ou uma derrota farão o time ter de torcer contra resultados adversos de Vitória, Inter e Fortaleza para se manter na elite do futebol nacional. O Palmeiras chega ao confronto desinteressado, já que vai permanecer na segunda colocação. Atlético Mineiro e Vasco da Gama. O Galo chega com chances muito rasas de ser rebaixado. O empate já basta para livrar a equipe de qualquer risco de queda. O Vasco tem a mesma pontuação do Atlético Mineiro, mas não corre risco de queda. Fluminense e Bahia. As equipes fazem um confronto por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Sport e Grêmio, também às 4 da tarde deste domingo. O jogo vale uma vaga na Sul-Americana para o Grêmio. Se vencer ou empatar, o tricolor gaúcho estará garantido. Se perder, só uma combinação de resultados catastrófica tiraria a classificação gremista. O Sport já está rebaixado. Penúltimo jogo, Corinthians e Juventude. O Timão tenta segurar a vaga na próxima Copa Sul-Americana. Vitória ou empate basta para a classificação. Assim como no caso do Grêmio, só uma derrota somada a outros resultados expressivos de quem vem abaixo tiraria a vaga. O Juventude já está rebaixado e só cumpre tabela. Portanto, neste final de semana, amanhã especialmente às 4 da tarde, a última rodada no Brasileirão, mas será aberta hoje com um confronto que não vale nada entre Mirassol e Flamengo. Bom, vamos falar sobre Copa do Mundo, porque ontem teve um sorteio. O que o Ancelotti achou do grupo brasileiro? Quem traz mais detalhes para a gente é o Norberto Notari.
O Brasil está no grupo C e estreia na Copa do Mundo dia 13 de junho de 2026 contra o Marrocos. Sorteio aconteceu nesta sexta nos Estados Unidos. Enfrentam a seleção comandada por Carlo Ancelotti, também na primeira fase, Escócia e Haiti. O técnico italiano comentou o grupo do Brasil e considerou difícil.
Difícil porque há duas equipes que estão muito bem. Escócia ha feito muito bem os últimos dois jogos, qualificando-se direto, não passando para a luta dos play-offs na Europa, que é muito complicada. E Marrocos ha feito muito bem no Mundial, ha melhorado seu conhecimento, sua experiência. É um equipo muito sólido, diferente característica, porque Marrocos pode ser que tenha uma organização defensiva muito boa. Haiti, honestamente, não conheço muito. É um equipo que temos o tempo para estudá-lo, prepará-lo.
De acordo com Carlo Ancelotti, é fundamental o apoio da torcida brasileira nos jogos do Mundial.
A torcida brasileira estará em todos os estádios onde a seleção vai jogar. Estou certo que vamos ter muito apoio para o torcedor, para a torcida. E isso é muito, muito importante para nós.
O grupo A ficou com México, África do Sul, Coreia do Sul e um europeu que sairá da repescagem. O B também terá um do velho continente ainda não conhecido, além de Canadá, Catar e Suíça. O grupo D tem Estados Unidos, Paraguai e Austrália já definidos, enquanto o E conta com Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. O grupo F tem Holanda, Japão, Tunísia e outro europeu. O G vem de Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia, enquanto o H tem Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. O grupo I tem França, Senegal, Noruega e um da repescagem que vai ficar entre Iraque, Bolívia ou Suriname. O grupo J tem Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. O K vem com Portugal, Uzbequistão, Colômbia e outro da repescagem que sairá entre Congo, Jamaica e Nova Caledônia. Enquanto o L fica com Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana. Norberto Notari.
Obrigado, Norberto, por sua participação aqui no Jornal Frente Ampla de Notícias. Para fechar minha participação por aqui, Guerreiro, amanhã nós teremos a etapa final da temporada 2025 da Fórmula 1. Acontece no Oriente Médio o Grande Prêmio de Abu Dhabi, realizado no circuito de Yas Marina. É a 24ª e última etapa da temporada da elite global do esporte e tem uma disputa intensa para saber quem será o campeão. Sim, nós chegamos na última etapa da Fórmula 1 amanhã, 10 horas, sem saber quem será o campeão. Estão na disputa Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri. Grande Prêmio de Fórmula 1 de Abu Dhabi neste domingo, às 10 horas da manhã, marcando o encerramento da temporada. Por hoje é isso, Guerreiro.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, hoje, sábado, 6 de dezembro de 2025. Seminário Nacional de Segurança Pública destaca investimentos da Itaipu Binacional no combate ao crime na fronteira. As informações com Logan Malman. Boa tarde, Logan.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Aconteceu nessa semana em Foz do Iguaçu o Encontro Nacional de Repressão a Drogas, Armas, Crimes contra o Patrimônio e Facções Criminosas. Na abertura, o superintendente regional da Polícia Federal do Paraná, Rivaldo Venâncio, destacou a importância da parceria com a Itaipu Binacional ao combate ao crime organizado na região de fronteira. Segundo ele, os investimentos em tecnologia e cooperação institucional com a Itaipu e Itaipu Parktec são fundamentais para reforçar a segurança na região. O evento reúne cerca de 230 policiais federais de todo o país para alinhar estratégias e ações integradas contra ilícitos transnacionais. O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, destacou a cerimônia de abertura e afirmou que a parceria vai além do apoio logístico. Investimos em tecnologia e inteligência para fortalecer a capacidade operacional das forças de segurança, assegurando integridade da usina e contribuindo para o enfrentamento ao crime organizado, disse ele. A cooperação inclui integração com outros órgãos, como Polícia Rodoviária Federal, Marinha e Exército, reforçando a atuação coordenada contra ilícitos transnacionais. Por mais que tenhamos um serviço de inteligência robusto, é essencial trabalhar em rede, trocando informações e somando esforços, completou o Verri. Entre os investimentos da Itaipu na área de segurança estão drones de alta performance, com visão noturna, radares e sistemas avançados de monitoramento, além de apoio para manutenção de veículos e fornecimento de combustível para as forças de segurança. Esses recursos têm sido fundamentais para as operações de vigilância no reservatório e áreas de abrangência da usina, ampliando a eficiência das ações policiais. Em outro momento, o chefe da Assessoria de Informações da Itaipu Binacional, Marcos Antônio Farias, apresentou a palestra Parceria Institucional no Combate ao Crime Organizado. Itaipu é uma empresa estratégica e uma infraestrutura crítica, o que exige grande cuidado com a segurança. Por isso, a segurança empresarial depende de parcerias com forças de segurança e defesa, como a Polícia Federal. Investir nessas parcerias significa investir na própria Itaipu, garantindo operações mais eficientes e maior proteção para a empresa e seus colaboradores, afirmou. O 19º CIREM seguiu até quinta-feira, com palestras e mesas de trabalho sobre estratégias de repressão, rastreamento de fluxos financeiros ilícitos e gestão de bens apreendidos. A Itaipu participa como patrocinadora e parceira institucional, reafirmando seu compromisso com a segurança pública e o desenvolvimento regional. Além do diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, estiveram presentes no evento o diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da Polícia Federal, Denis Cali, o ministro da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, Jalil Rashid, e o superintendente de segurança empresarial da Itaipu Binacional, Coronel Washington Alves da Rosa. O coordenador-geral da Polícia Federal de Repressão a Drogas, Armas, Crimes contra o Patrimônio e Facções Criminosas, Alexandre Custódio Neto, entre outras autoridades.
Destaque Esportivo 2025 vai acontecer na próxima terça-feira. Quem traz detalhes é Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, Regis. O município de Marechal Cândido Rondon se prepara para uma das noites mais aguardadas do calendário esportivo local. O Prêmio Destaque Esportivo 2025 acontece na próxima terça-feira, dia 9 de dezembro, a partir das 19 horas na Casa Cultural, no Parque de Exposições. O secretário de Esporte e Lazer, Claudinei Mainardes, destaca que tudo está sendo preparado para uma cerimônia especial que valoriza atletas, técnicos e personalidades que fazem a diferença no esporte rondonense. Segundo Mainardes, o evento será marcado pela revelação dos nomes dos atletas que se destacaram durante o ano e que irão receber a condecoração máxima do esporte municipal. Ao todo, 134 modalidades serão contempladas, distribuídos nas categorias internacional, nacional, estadual e municipal, com premiação separada entre atletas masculinos e femininos. Além dos atletas, serão reconhecidos também os melhores técnicos de Marechal Cândido Rondon, assim como personalidades que receberão o prêmio Benemérito Esportivo, honraria concedida a quem prestou serviços relevantes ao desenvolvimento do esporte do município. Mainardes enfatiza que os beneméritos terão seus nomes inseridos no Museu do Esporte, espaço que está sendo estruturado pela Secretaria com apoio de profissionais da área e que deve se tornar um marco histórico do esporte local. Devido ao espaço limitado da Casa Cultural, o público poderá acompanhar o evento em tempo real pelo Instagram da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer no perfil @smelmcr. A transmissão começa a partir das 18h30, mostrando bastidores e recepção dos convidados. O secretário reforça o convite. Coloque na agenda, prestigie, participe. Marechal Cândido Rondon respira esporte. O esporte molda o cidadão, transforma vidas, promove saúde e inspira nossas crianças. Nosso município é referência e segue construindo essa história com excelência. A solenidade de terça-feira promete reconhecer talentos, celebrar conquistas e fortalecer ainda mais o cenário esportivo rondonense.
Tem psicólogo do CRAS de Entre Rios Oeste, Claudinei, representando o Paraná em evento nacional, é isso?
Tem sim, Regis. O psicólogo Rafael Lobo de Souza, do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS de Entre Rios do Oeste, está participando da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social, que começou hoje e segue até terça-feira em Brasília. Ele foi eleito para integrar a delegação paranaense que representará o Estado no encontro. Rafael está entre os 48 representantes governamentais referendados durante a 15ª Conferência Estadual de Assistência Social, organizada pelo Conselho Estadual de Assistência Social e pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família. O evento estadual ocorre entre os dias 7 e 9 de outubro em Foz do Iguaçu, reunindo mais de 700 participantes entre gestores, trabalhadores, usuários e representantes da sociedade civil comprometidos com o fortalecimento da política de assistência social. Com o tema 20 anos do SUAS, construção, proteção social e resistência, a Conferência Nacional promove um espaço democrático de diálogo, formação e troca de experiências para fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, em todo o país. A participação do profissional destaca o comprometimento de Entre Rios do Oeste com o aprimoramento e a efetividade das políticas públicas voltadas à proteção e à promoção social.
Roda de Natal de Pato Bragado segue hoje e amanhã, conquistando toda a comunidade regional. Participação é gratuita, César Reck. Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E é de graça, sim, Regis. A Roda de Natal, instalada na área central da cidade, segue funcionando hoje e amanhã, encantando moradores e visitantes de toda a região. O evento, que já conquistou o público regional, oferece momentos de lazer e encantamento para crianças, jovens e adultos, integrando a programação especial preparada pelo governo municipal. Totalmente gratuita, a atração tem recebido grande fluxo de famílias de toda a região, que prestigiam também a Praça Central e a Rua Coberta, que recebe decoração natalina. O prefeito John Odari reforça o convite para que o público regional participe. O objetivo é fortalecer o espírito natalino, oferecendo uma opção de lazer de qualidade e acessível para todos. Hoje, sábado, a roda de Natal vai funcionar das 15 às 19 horas e das 20 às 22. Amanhã, domingo, das 16 às 22 horas. Ainda nesse mês de dezembro, o governo John e Simone preparou outras atrações, incluindo shows nacionais. Dia 13 de dezembro, às 20 horas, espetáculo Natal Encanto no Paço Municipal, com apresentações musicais e artísticas. 20 de dezembro, às 20 horas, show com Padre Ezequiel da Rua Coberta. 31 de dezembro, show de Réveillon com João Nelore e Texano na Rua Coberta, com programação a partir das 23 horas, Regis.
Bem, daqui a pouco, César, começa nova edição do Natal Feliz Difusora Domus e Sesc. Qual será o local e a partir de que horas?
Exato, Regis. Será em frente ao Salão da Matriz Católica a partir das 14h. A organização é da Rádio Difusora, Domus Telecom, Sesc e Senac. A programação então começa a partir das 14h e promete uma tarde especial para as crianças com distribuição de brinquedos, diversas atrações e a tão aguardada chegada do Bom Velhinho, o Papai Noel. Durante o evento, serão sorteados 10 bicicletas, 4 skates, 4 celulares e um patinete elétrico. As crianças presentes poderão concorrer aos prêmios e participar das atividades preparadas com apoio de patrocinadores locais que ajudam a fortalecer o espírito comunitário e natalino. Toda a programação é gratuita, voltada para Marechal Rondon e região. E fica o convite, então, hoje, a partir das 14h, Natal Feliz, Difusora Sesc e Domus Telecom, em frente ao pavilhão da Igreja Católica.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 6 de dezembro de 2025. Programação Natal e Marechal Luz e Encanto começa hoje. Detalhes com Maico Bicker. Boa tarde, Maico.
A Secretaria Municipal de Cultura de Marechal Cândido Rondon realiza neste final de semana uma programação especial marcando a abertura oficial do início das celebrações natalinas. A programação para este sábado inicia às 8 horas da noite com a Noite de Luzes do Colégio Martin Luther, que vai acontecer no pátio da igreja. Amanhã, domingo, a programação será na Praça de Natal, montada na Praça da Católica aqui no centro. 20 horas e 30 minutos, inauguração, acendimento das luzes de Natal. Momento de fé com o pastor Luan, da Assembleia de Deus, e com o padre Sérgio, da Católica. Na sequência, chegada do Papai Noel e depois apresentações culturais com alunos da Escola de Arte e também com William Zastrow. O evento é totalmente gratuito e voltado para toda a comunidade. A secretária rondonense de Cultura, Elinice Sauer, destaca que tudo foi organizado com carinho para proporcionar momentos de encanto e integração entre as famílias.
Chegou dezembro e com ele a magia da programação do Natal em Marechal. Luz e encanto. Neste domingo, dia 7, a cidade abre oficialmente sua programação natalina. A partir das 20 horas e 30 minutos, a praça em frente à Matriz Católica recebe a inauguração das luzes de Natal, seguida de um momento de fé. Também acontecerá a tão esperada chegada do Papai Noel, enchendo a noite de alegria. O evento também contará com apresentações dos alunos da Escola de Artes e a participação de William Zastrow com a parceria do Convênio Linha Ecológica. Participe e viva a magia do Natal na Praça da Matriz Católica. Venha celebrar esse momento especial com sua família e amigos. Natal em Marechal, luz e encanto. Espera por você para juntos vivermos a magia desta época tão especial.
A comemoração dos 60 anos da Federação da Agricultura do Estado do Paraná deu o tom da edição 2025 do Encontro Estadual de Líderes Rurais. Quem traz detalhes é Gladstone Pacheco.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde a todos. O evento reuniu mais de 4 mil produtores e produtoras rurais de todas as regiões do estado ontem, sexta-feira, no Expo Trade Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Maior encontro do setor agropecuário do Brasil, o evento reuniu lideranças paranaenses e autoridades estaduais e nacionais, como o governador Ratinho Júnior. Já na quinta-feira, a Assembleia Legislativa homenageou a FAEP pelos 60 anos de história e sua atuação e contribuição ao setor agropecuário estadual. A sessão solene foi proposta pelo deputado estadual e presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Assembleia, Anibeli Neto. Desde a sua criação em 16 de dezembro de 1965, quando o Ministério do Trabalho e Previdência Social outorgou a Carta Sindical, a FAEP tem representado os produtores rurais paranaenses, além de coordenar ações de interesse do setor em âmbitos estadual e nacional. Quem também marcou presença ontem no Encontro Estadual de Líderes Rurais da FAEP foi o vice-governador Darcy Piana.
Na verdade, tudo isso começou com a minha estada no SEBRAE há muitos anos atrás, junto com o pai desse menino da FAEP, o Ágil Meneghetti. E a gente tem que dar os parabéns pela FAEP por esse trabalho com os líderes rurais. Daqui a pouco não vai mais ter colono fazendeiro. Vai ter empresário da fazenda, empresário da agricultura. É isso que a gente precisa e é por isso que estamos aqui para comemorar essa data com 5 mil líderes rurais aqui.
Como é que o senhor avalia a evolução do agronegócio paranaense, Piana?
Não, eu sou suspeito porque tenho ajudado, tenho trabalhado, o nosso governo tem feito muito trabalho nessa área, mas quando une o governo com a iniciativa privada e os nossos agricultores, o nosso agronegócio, tudo vai bem. O que a gente precisa é manter esse ritmo, fazer com que a gente tenha mais estrada e melhor porto para fazer a exportação daquilo que a gente produz. Já que somos o supermercado do mundo, precisamos de infraestrutura que está sendo feita. Daqui 5 ou 6 anos, com essa duplicação, com o nosso porto melhorando, com o porto de Pontal, vai ajudar muito, vai reduzir custo e isso é bom para quem produz, que hoje ele paga um preço muito alto por isso.
O governador Ratinho Júnior lançou durante o Encontro Estadual de Líderes Rurais do Sistema FAEP, ontem, sexta-feira, o Programa de Certificação e Regularização dos Cadastros Ambientais Rurais do Estado do Paraná. Mais informações a respeito também com Gladstone Pacheco.
O Certicar, instituído por meio do Decreto Estadual 11.711/2025, traz segurança jurídica, agilidade e assertividade na regularização ambiental e produtiva. Com sua implantação, 320 mil imóveis com cadastro ambiental rural estarão imediatamente em conformidade com a legislação estadual ambiental do Paraná. A construção do programa contou com a colaboração de entidades do setor produtivo. Para que o Certicar passasse a valer ainda em 2025, um conjunto de iniciativas estratégicas, além de ajustes legais e técnicos, foram definidos. O governador Ratinho Júnior destacou que esse programa permite que os produtores rurais obtenham a regularização ambiental e os agricultores continuem produzindo com sustentabilidade. Segundo a estimativa do governo estadual, no início do ano, 540 mil imóveis rurais estavam cadastrados no Paraná. Desses, apenas 3.900 estão em conformidade, o que representava 0,72% do total. Com o início do programa Certicar, a expectativa é de que 40% das propriedades passem ao status de regularizadas. O secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca, destaca o período de sustentabilidade que vive o Paraná.
A grande alegria é que nós somos hoje o estado mais sustentável do país e nós somos o estado líder em cadastros ambientais rurais. Nós começamos o ano com 3.900 cadastros ambientais rurais. Já temos 223 mil. Todas essas propriedades juntas dão 6 milhões de hectares. Isso equivale a se fosse uma fazenda só, a Bélgica mais a Holanda. O reino da Bélgica mais o reino da Holanda já está todo cadastrado, é todo regularizado, as reservas legais são perfeitas, a mata ciliar é correta e a plantação é sem veneno. O Paraná é o estado mais sustentável do país. Nós vamos continuar trabalhando, porque há 445 mil propriedades agrícolas. Mas nós já conseguimos mais da metade fazer com que sejam absolutamente legalizadas e completamente corretas, ambientalmente corretas. Vê o Paraná do avião. Outro dia eu voei num avião mais lento, um avião caravan, que voa mais baixo e que tem a asa alta. Foi uma delícia, porque encheu os meus olhos, o meu coração paranaense de alegria, ver os rios todos contornados de verde, ver as propriedades agrícolas todas tendo sua reserva legal, ver as lavouras tão lindas, como se fossem um bordado de verde, de amarelo, de trigo, de soja, de feijão, de todas as cores. Na verdade, o Paraná é a terra onde o semeador saiu a semear, mas só encontrou terra fértil e multiplicou tudo por 100. Como disse Nosso Senhor, é a bênção daqueles que creem e que são bons no Santo Evangelho.
Como é que está a colaboração do produtor rural dentro desse processo de sustentabilidade?
Cada vez mais existe inteligência no campo, cada vez mais existe competência no campo. A terceira geração de semeadores e de agricultores já não fica só rezando para Santa Clara, pedindo que nos esconjure os raios Santa Bárbara ou nos proteja São Jerônimo. A nova geração dos produtores olha o CIMEPAR, vê os radares, sabe preparar a terra e sabe fazer. Saber fazer é a grande receita. E saber fazer é o outro nome dos paranaenses.